a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 20 de junho, hoje aqui na capital americana, 31 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção nesta primeira meia hora é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Patrick Dea. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Trump diz que Irão cometeu um grande erro ao abater um drone americano. Operação militar conjunta dos Estados Unidos, França e Niger mata 18 rebeldes islâmicos. Primeira meia hora desta hora e meia de emissão é, como sempre, dedicada a Angola. Conta geral do Estado vai ao Parlamento. O MPLA congratula-se. Oposição, nem tanto.
Com erros que visivelmente os gestores públicos não querem corrigir.
Apenas distribuiu e engordou bolsos da mesma família política, família da claque de apoio que tudo aplaude e aprova.
Há milhares de refugiados em Angola e muitos outros milhares estão à espera de asilo, mas parece que nem todos o merecem.
Há uma grande dificuldade em separar, na prática, os migrantes dos refugiados. Muitas famílias não são refugiados e são imigrantes.
A morgue no UIGE está cheia, tudo por causa da burocracia, e nós vamos explicar. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou de um erro enorme o derrubo pelo Irão de um avião não tripulado, um drone dos Estados Unidos, que, segundo o Comando Central americano, aconteceu em espaço internacional e não em Hormozgan, território iraniano, como disse a televisão de Teherão. O porta-voz do Comando Central americano, o capitão Bill Urban, revelou por seu lado que um míssil terra-ar iraniano tinha abatido a aeronave de vigilância marítima da Marinha americana no espaço aéreo internacional, no que chamou de ataque não provocado ao ativo de vigilância dos Estados Unidos. Casa Branca afirmou, entretanto, que o conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, vai a Israel neste fim de semana para conversações sobre segurança regional com altos funcionários russos e israelitas. A Casa Branca convocou, entretanto, os líderes do Congresso para uma reunião esta tarde para discutir a situação no Irão. Horas depois do Irão ter abatido um drone dos Estados Unidos, os preços do petróleo aumentaram hoje mais de 3%. 18 membros do Estado Islâmico no Grande Saara foram mortos numa operação conjunta de tropas americanas, francesas e do Niger na fronteira deste país com o Mali, disse o Ministério da Defesa nigerino. A operação de 10 dias teve como alvo um grupo daquela organização envolvidos numa emboscada que resultou na morte de 28 soldados nigerinos em maio. O comunicado hoje emitido disse que 5 terroristas, 3 deles de nacionalidade nigerina, tinham sido presos. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje que a África é uma das prioridades da política externa de Moscovo e reiterou a sua aposta no multilateralismo contra, segundo disse, as tendências protecionistas de países ocidentais como os Estados Unidos. Lavrov disse que o seu país é contra guerras comerciais e sanções unilaterais e lembrou que a Rússia não tem o que se disse ser herança colonial em África. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar com a economia e vamos começar por falar da conta geral do Estado de 2017. Dois anos depois, a conta geral do Estado, referente ao ano eleitoral, passou pelo crivo do Tribunal de Contas e apreciação da Assembleia Nacional. O MPLA, que governa, desfilou satisfação pelo documento, enquanto a oposição parlamentar deu nota negativa, com algumas palavras duras sobre desvio de fundos e enriquecimento da elite governamental. Manuel José.
Para o MPLA partido no poder, a conta geral de 2017 vem mostrar que o governo está cada vez mais transparente nas suas contas.
Constatamos com agrado uma evolução positiva na apresentação da conta geral do Estado ao longo dos 7 anos, corolário das recomendações da Assembleia Nacional. Na verdade, as mesmas devem ser encaradas com sentido pedagógico. Encorajamos o Executivo a intensificar os esforços no sentido de continuar a melhorar a qualidade da prestação de contas e a cumprir as boas práticas da gestão financeira rumo à excelência, tendo como premissa as recomendações da Assembleia Nacional e do Tribunal de Contas.
Deputada pelo MPLA, Elvira Van Dunen, a unita na voz do deputado Raul Danda, em forma de sátira, apresentou o cartão vermelho ao documento.
Não foi mesmo nesse exercício que sumiu muita massa do Conselho Nacional de Carregadores, que andou a distribuir dinheiro por todas as aldeias deste mundo e de metade do outro, que andou a financiar campanhas eleitorais? E como o país é de cabinda ao Cunene, então fica um cabinda na cadeia como pagador dos pecados de todos os outros. Isso assim está bom, mas assim mesmo, com tantos buracos na estrada de execução orçamental, tipo Maria Teresa Dondo, com o Tribunal de Contas a afirmar no seu parecer que produziu quase meia centena de recomendações novas, ao lado de mais de 2 dezenas de recomendações repetidas que vêm do tempo de Capalandanda, com o desaparecimento claro dos dinheiros de todos nós, que muitas vezes compram coisa nenhuma, com erros que visivelmente os gestores públicos não querem corrigir, a conta geral do Estado que aqui nos trazem é mesmo para merecer o voto favorável dos deputados? Juro que eu estou a vos desconfiar.
Também na bancada da UNITA, Joaquina Foia diz que o crescimento só se verificou nos bolsos dos dirigentes do MPLA.
Da legislatura anterior, numa fase em que o slogan era crescer mais para distribuir o melhor. Acontece que o crescimento, depois de crescer, apenas distribuiu e engordou bolsos da mesma família política, família da claque de apoio que tudo aplaude e aprova.
Pela Casa Ceia, a deputada Odete Joaquim considera que com rubricas pouco claras não é possível uma conta geral transparente.
Ainda surgem várias despesas não identificadas, que vêm como outras despesas, outras remunerações, outras atividades. Trata-se de matéria de execução orçamental, pelo que deve ser devidamente especificado, e não uma presunção ou uma previsão como quando nós tratamos do Orçamento Geral do Estado.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos com notícias económicas. Conforme noticiámos ontem, o Banco Central Americano, a Reserva Federal, ou Fed, deu ontem luz verde à retoma de relações de bancos correspondentes americanos com instituições financeiras angolanas, sem, no entanto, avançar uma data. A situação normalizada permite que a banca comercial angolana volte a ter instituições internacionais que representem os seus interesses mediante contrato para prestação de serviços, garantindo a confiança das transações através do seu prestígio e solidez. Mas economistas consideram que Angola ainda não tem as condições económicas necessárias para uma provável retoma de relação com bancos correspondentes americanos com as instituições financeiras angolanas, diz-nos agora o Venâncio Rodrigues. A corrupção e o branqueamento de capitais são dos principais entraves. Venâncio.
A posição dos especialistas angolanos foi expressa depois que a embaixadora americana em Angola, Nina Maria Fitt, ter dito esta quarta-feira que não há uma data exata para que os bancos correspondentes americanos voltem a vender dólares a Angola. Não tenho datas, não existem datas fixas em que os bancos podem voltar, mas o mercado está a acompanhar reformas, afirmou. A embaixadora americana revelou que há um plano para que os bancos correspondentes um dia voltem a vender dólares a Angola, mas insistiu que não há qualquer data. Para o economista Estevão Gomes, Angola tem muitos pressupostos por cumprir para que os bancos americanos voltem ao país.
A nossa economia não está em fase de estabilidade e nós sabemos que o governo americano é muito rigoroso, né? Ele é muito, muito, muito seletivo, principalmente em fazer empréstimo ou abrir as suas fronteiras para as economias que não estão organizadas. E nós sabemos que o processo de corrupção no nosso país ainda continua com um indicador muito alto. E isto é uma preocupação da relação que há entre os Estados Unidos e Angola.
Para o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, os americanos podem ter motivos para manter as cautelas que julgarem necessárias.
Temos que respeitar a decisão do Fed. Foi bom terem cabido. Temos que dar um mérito à senhora embaixadora.
e ao FED ter vindo cá discutir e com certeza pontuar onde estão os nossos pontos fracos. Já pontos fortes há. Temos de dar o mérito aos bancos, que estão de facto num esforço muito grande, a liderança neste aspecto do BNA do Ministério das Finanças, mas é preciso entrarmos com sucesso e não com insucesso. Depois termos a tolerância para as pequenas dificuldades que ainda possam subsistir, porque não há sistemas perfeitos. O nosso mercado tem muitos operadores de origens em que a presença de organizações anti-estabilidade política e social são muito fortes e pode haver alguma promiscuidade aqui, não podemos ser santos.
A diplomata americana afirmou que o seu país tem estado a acompanhar reformas económicas que podem contribuir para o regresso ao mercado angolano dos correspondentes bancários norte-americanos, cuja relação foi suspensa em 2015. A embaixadora Nina Maria Fitt falava no final do encontro entre a delegação do Banco Central Americano e o chefe de Estado angolano João Lourenço, que visou analisar questões ligadas ao fortalecimento dos laços entre o Sistema de Reserva Federal e o Banco Nacional de Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora vamos falar de outra questão. Angola acolhe dezenas de milhares de refugiados, a maior parte da República Democrática do Congo, mas muitos, muitos outros vindos das mais diversas partes de África. Mas tal como em muitas outras partes do mundo, muitos aproveitam-se desse estatuto dos refugiados para poderem evitar as leis de imigração. Koko Mukuta.
Filipe Gangla, representante do Alto Comissariado para Refugiados das Nações Unidas.
Em geral, temos mais ou menos 70 mil refugiados e requerentes de asilo. Isto quer dizer que não foram todos reconhecidos como refugiados. E ainda temos mais ou menos 30 mil pessoas que têm o estatuto de requerente de asilo e o pedido ainda não foi examinado. Em Luanda, temos também uma população de refugiados de mais ou menos 15 mil, com 30 mil requerentes de asilo. A maior parte são da RDC, mas há populações refugiadas requerentes de asilo de outros países, como Eritreia, Etiópia, Mauritânia, Sudão.
Desta situação, o chefe do escritório da Acnur, na Luanda Norte, Abdelai, garante que só com uma reunião tripartida entre Acnur, Angola e RDC, pode decidir o repatriamento voluntário dos mais de 20 mil refugiados assentados no Luvo, onde 85% manifestam interesse em regressar para a República Democrática do Congo.
If they want to go back, because the repatriation has to be voluntary.
Não é em um dia que a gente consegue organizar a repatriação voluntária, tem vários processos que têm que ser seguidos. Um desses processos, que é o passo mais importante, que é onde a gente está no momento, é a consolidação do acordo tripartido.
Entretanto, Teresa Silva e Silva, diretora do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço de Imigração Estrangeiro, alerta para o aproveitamento de muitos cidadãos à procura de melhores condições económicas e que levam a prejudicar quem realmente precisa.
O refugiado é toda pessoa que evoca razões de perseguição, mas razões válidas. É a pessoa estar a vir em busca de auxílio, de proteção, para salvar a sua vida. Entretanto, há uma grande dificuldade em separar na prática os migrantes dos refugiados. Muitas famílias que constituem a atual crise migratória não são refugiados e são imigrantes que se aproveitam da desgraça de quem foge de um conflito ou perseguição pessoal para apanhar boleia rumo a algumas condições económicas. Entretanto, esses impostores são uma ameaça, pois prejudicam quem realmente necessita de auxílio e que a ele tem um direito legal.
Koki Mukuta, Luanda.
E agora vamos para o IGE. A morgue do hospital está cheia. E a culpa parece ser da burocracia, que mesmo após a morte, a burocracia essa não acaba. Muniz Francisco.
Miguel José e Armando António, que falavam à imprensa local, contaram as dificuldades que enfrentam para retirar os cadáveres das morgues do Hospital Geral do IJ até a sua última moradia.
Agora já está muito difícil. O chefe da casa mudou, passa o documento, nós temos que sair daqui, temos que ir para a administração, temos que ir para a saúde pública, conservatória, isso é muito desgaste e é complicado. E há pessoas que não têm essa possibilidade toda. Estamos muito complicados como a gente faz. Então um apelo, mudar o sistema.
Muito contagiamento para deixar os documentos. Não conseguimos, porque é um contagiamento demais. Porque a orientação foi ontem para tirarmos o corpo, para irmos enterrar. Mas a falta de documentos completos é que nos deu
Garcia Nunes, um dos responsáveis da morgue do Hospital Geral do Ige, manifestou-se preocupado com a falta de espaço para a conservação de cadáveres.
Estamos a encontrar alguns constrangimentos com relação às famílias que trazem os corpos aqui. O problema mais difícil, tenho dois corpos aqui que estavam para sair ontem, estão a chegar agora com o problema de que não concluíram ontem a documentação. Nós não temos como pegar aqueles outros corpos que vêm e tornam com as mesmas molas, porque estes ainda não saíram, que estavam para sair ontem ou hoje.
A Casa Mortuária do Hospital Geral do Ige possui apenas 21 gavetas para a conservação de cadáveres. Do Ige para Voz da América, Muniz Francisco.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita, nesta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Estamos atualmente a transmitir em onda média, estamos também em onda curta, estamos na Guiné-Bissau, com muitas rádios FM, e vamos também mais tarde estar com mais duas outras rádios FM na Guiné-Bissau e também com a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, no WhatsApp, o nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, no Angola Fala Só, vamos ter aquele que todos conhecem como General Paca. É o General Pacavira Mendes de Carvalho, conhecido pelas suas opiniões diretas e sem rodeios, pois amanhã vamos ter o General Pacavira Mendes de Carvalho para discutir e falar com os ouvintes sobre a situação em Angola na generalidade amanhã, com o General Pacavira Mendes de Carvalho, o General Paca. Quero aqui ter uma notícia sobre a luta pelo controle da Unitel. A Assembleia Geral de Acionistas, realizada ontem, falhou na eleição de um presidente do Conselho de Administração para substituir Isabel dos Santos, que ficou no posto desde o início da operação da Companhia de Telecomunicações, em 2001. O jornal Angola disse que no fim da reunião, já por volta das 21 horas, os acionistas não chegaram a consenso, prolongando o processo de substituição iniciado em dezembro de 2017, quando expiraram os mandatos dos órgãos sociais da companhia. A Sun Angola, que detém cerca de 25% da companhia, opõe-se à reeleição de Isabel dos Santos e aparentemente conta com o apoio da PT Ventures, que também conta com 25% da companhia. E agora vamos para a Uila. Como garantir o fornecimento de eletricidade ao Lubango? A crise de fornecimento de energia elétrica, vivida recentemente, provocada pela escassez de combustíveis nas centrais térmicas locais, veio suscitar um debate sobre o setor. O Teodoro Albano tem as opiniões.
Com a barragem hidrelétrica da Matala quase inoperante, o fornecimento de luz elétrica no Lubango está dependente da central térmica da comuna da Arimba, nos arredores da capital da província, que necessita de milhares de metros cúbicos de gasóleo por dia para assegurar os serviços. O engenheiro ambiental Ivanilton Pires entende ser normal que Angola, como país produtor de petróleo, olhe para esta solução como viável para se desenvolver. Mas alerta que as alternativas de produção de energia, apesar de existir investimento científico e tecnológico, é o caminho a médio e longo prazos.
Temos que começar, não diria a poupar, porque poupar é guardar para gastar mais tarde, mas mudar os nossos padrões de consumo para conseguirmos fazer as mesmas coisas de forma diferente. Ao mesmo tempo que começamos a desenvolver a nossa capacidade técnica para desenvolver tecnologias alternativas adaptadas à nossa própria realidade. O facto de nós termos esse recurso pode funcionar como um entrave para essa direção. É mais fácil para nós construir uma refinaria do que desenvolver uma tecnologia que 40 anos e eles ainda não encontraram a roda. E Angola não vai conseguir fazer.
Entretanto, o futuro imediato do fornecimento de luz elétrica para a Huila deverá passar pela construção de uma linha de transporte de energia do aproveitamento hidrelétrico de Lauca, de 400 kW, passando pela província do Huambo. O projeto de 350 km de extensão, recentemente apresentado no Lubango, cujo valor de investimento não foi revelado, deverá contar em 80% com o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento, que alertou sobre algumas exigências.
Há necessidade de fazer um plano detalhado no sentido de identificar quais são estruturas afetadas, quais são os seus proprietários, uma caracterização dessa estrutura, uma caracterização do agregado familiar e que seja definido nesse plano como é que vão ser feitas essas compensações. E as verbas para a construção só vão ser dadas, só vão ser disponibilizadas depois que se verificar que, de facto, aqueles que foram afetados foram devidamente compensados.
Ouvíamos a consultora do Banco Africano de Desenvolvimento, Teresa Dre, e o projeto de construção da linha de transporte de energia elétrica de Lauca para a Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
No desporto, vamos, claro, estar a falar das competições internacionais de futebol e começamos com o Mundial de Femininos. Neste momento em jogo, Camarões-Nova Zelândia e Holanda-Canadá. São jogos do Grupo E, onde Holanda e Canadá já passaram, têm 6 pontos cada. Mais tarde, no Grupo F, temos a mesma situação, com 2 equipas com 6 pontos e 2 com 0. Frente a frente, os 2 primeiros do grupo, Suécia e Estados Unidos. Este deve ser bom. As 2 equipas são consideradas das favoritas para este Mundial. Depois temos Chile-Tailândia, ambos com 0 pontos. À espreita por um último lugar de qualificação, uma das 4 terceiras qualificadas, está a Argentina, que ontem empatou de forma dramática com a Escócia a 3 golos. Escócia estava a caminho dos 8º de final, a ganhar por 3-0. Argentina empatou o último golo de penalti, que foi repetido. Isto no grupo D, onde assim a Escócia foi eliminada. A Argentina tem 2 pontos, uma possibilidade mínima de passar. Ontem a Inglaterra bateu o Japão por 2-0, ficando assim no topo do grupo D, com 9 pontos. Japão em segundo, com 4.
Estádio lotado, geral empolgado.
Vamos agora para a Copa América, onde hoje o Uruguai defronta o Japão. O Japão perdeu o primeiro jogo com o Chile. O Uruguai bateu o Equador. O Uruguai é hoje favorito. Jogou bem na primeira jornada. Ontem a Argentina ficou em posição precária. Empatou com o Uruguai a 1 golo, golo de penalti. E Paraguai falhou 1 penalti. Isto no grupo B, onde Colômbia bateu dificilmente o Qatar por 1-0, está qualificado para a fase seguinte com 6 pontos. Paraguai tem 2, Qatar e Argentina têm 1. Argentina ainda se pode qualificar com uma vitória no último jogo, mas Qatar demonstrou ontem ter uma equipa que defende bem e duro. Argentina vai ter que jogar bonito e marcar. Copa de Ouro é a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, a CONCACAF. Ontem México bateu o Canadá 3-1, Cuba perdeu com Martinique. Jogos do Grupo A, onde o México já se qualificou para a fase seguinte com 6 pontos. Canadá tem 3, Martinique 3 e Cuba 0. Hoje temos Nicarágua, Haiti e Costa Rica, Bermudas. O CAN 2019, a Taça das Nações Africanas, inicia-se amanhã no Egito, mas com mais intervalos. Devido ao calor, a Confederação Africana anunciou que vai haver uma interrupção de 3 minutos em cada parte dos jogos para permitir aos jogadores refrescarem-se. A CAF anunciou, entretanto, que juntamente com a FIFA vai realizar uma auditoria completa às suas contas. A FIFA vai nomear por um período renovável de 6 meses um delegado geral para monitorizar a administração operacional da CAF, assegurar a organização profissional e eficiente de todas as competições da CAF. Por outras palavras, a CAF vai estar sob controle direto da FIFA em tudo o que faz. Isto depois do seu presidente Amad Ahmad ter sido detido em Paris brevemente para averiguações sobre corrupção. O primeiro delegado da FIFA será a secretária-geral Fatma Samura. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Aqui na capital americana, um dia de calor, 31 graus centígrados. Neste momento, 13 horas 25 minutos, tempo de irmos até ao Maputo, em Moçambique, onde está a decorrer a cimeira Estados Unidos-África e o Alfredo Júnior está lá.
Como aumentar as trocas comerciais entre África e os Estados Unidos da América tem sido a tónica dos debates entre os participantes da 12ª Cimeira Estados Unidos da América-África. Para os líderes africanos, para maximizar as potencialidades continentais, é necessário implementar com celeridade o Acordo de Comércio Livre, instrumento que até aqui foi ratificado por apenas 22 países, defendeu o rei Swati III. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo, a dar-nos aqui um cheirinho daquilo que vai ser o seu tema na segunda meia hora desta hora e meia de emissão. Portanto, o Alfredo Júnior vai regressar para uma reportagem bem mais alargada com declarações de vários participantes a esta cimeira Estados Unidos-África a decorrer no Pamputo. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A grande notícia aqui, claro está, tudo a seguir com muita atenção, o aumento da tensão entre os Estados Unidos e o Irão. Depois do Irão ter abatido um drone americano, o presidente Donald Trump convocou para esta tarde para a Casa Branca os líderes do Congresso para uma análise sobre a situação no Estreito de Hormuz e no Golfo de Oman, onde se deu este incidente, na sequência também, depois de vários navios petroleiros terem sido atacados há alguns dias atrás. Portanto, aqui na Voz da América nós vamos continuar a seguir isso. Estamos a aproximar do fim da primeira meia hora, o que significa que vamos ter que desligar do Facebook por alguns minutos, cerca de 3 minutos. Portanto, os ouvintes que nos seguem pelo Facebook é aguardar mais 3 minutos e quando começar a segunda meia hora com o Amâncio Miguel, em que vamos abordar, portanto, várias reportagens, vamos falar também da Guiné-Bissau, onde a crise política continua, pois quando começar essa segunda meia hora podem voltar a ligar ao Facebook. Para já, vamos ficar com música. Vamos ficar com a música de Yolanda Semedo.
Pronto, ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 20 de junho de 2019. 13h30 aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel convosco ao microfone. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que é um erro enorme do roubo pelo Irão de um drone americano. 18 membros do grupo Estado Islâmico no Grande Saara foram mortos numa operação conjunta de tropas americanas, francesas e do Níger. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em FM, em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet, voaportugues.com e no WhatsApp, +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, na técnica, Patrick Deia. Nos próximos minutos, as notícias com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou como sendo um erro enorme o derrubo pelo Irão de um avião não tripulado, um drone dos Estados Unidos, que, segundo o Comando Central, aconteceu em espaço internacional e não em Hormozgan, território iraniano, como disse a televisão de Teherã. O Irão cometeu um grande erro, escreveu Trump no Twitter, horas depois de a Press TV, o canal de informação em inglês da televisão estatal iraniana, ter revelado que um modelo Global Hawk do avião drone ter sido abatido na província costeira de Hormozgan. A televisão não deu imagens do drone abatido. Um porta-voz do Comando Central americano disse, no entanto, que o míssil tinha abatido uma aeronave de vigilância marítima da Marinha no espaço aéreo internacional, no que chamou de um ataque não provocado a um ativo de vigilância dos Estados Unidos. Casa Branca informou que o conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, vai a Israel este fim de semana para conversações sobre segurança regional com altos funcionários russos e israelita. O presidente Trump convocou, entretanto, os líderes do Congresso para reunião esta tarde para discutir a questão.
Entretanto, João, horas depois do Irão ter abatido o drone dos Estados Unidos, os preços de petróleo aumentaram em 3%, ou mais de 3%. O futuro do petróleo Brent subiu 1 dólar e 40 centavos para 63 dólares e 22 centavos por barril, frente a um aumento de tensões entre o Irão e Estados Unidos.
18 membros do Estado Islâmico no Grande Saara foram mortos numa operação conjunta de tropas dos Estados Unidos, França e do Nigéria, na fronteira deste país com o Mali, disse o Ministério da Defesa iraniano. A operação de 10 dias teve como alvo um grupo daquela organização envolvido numa emboscada que resultou na morte de 28 soldados nigerinos em maio. O comunicado hoje emitido disse que 5 terroristas, 3 deles de nacionalidade nigerina, tinham sido presos.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje que a África é uma das prioridades da política externa de Moscou e reiterou a sua aposta no multilateralismo contra, segundo disse ele, as tendências protecionistas de países ocidentais como os Estados Unidos. E ele disse, o nosso país é contra guerras comerciais e sanções unilaterais. Isto... Ele falava nos encontros Afriximbank, o banco pan-africano com sede no Cairo, e lembrou que a Rússia não tem herança colonial em África, não fez barbárie, mas ajudou no combate ao colonialismo.
O presidente russo Vladimir Putin indicou esta quinta-feira estar pronto para manter conversações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se ele desejar, mas disse pensar que a campanha de reeleição de Trump pode complicar o relacionamento entre os dois países.
Em destaque nos primeiros minutos desta segunda meia hora de emissão vespertina aqui na Voz da América, a Conferência de Negócios Estados Unidos-África, que decorre em Maputo, a capital de Moçambique. Para já vamos ao encontro do Alfredo Júnior, que reporta o que tem sido este evento.
Como aumentar as trocas comerciais entre África e os Estados Unidos da América tem sido a tónica dos debates entre os participantes da 12ª Cimeira Estados Unidos-América-África. E os empresários moçambicanos estão cientes que para tirar proveito de instrumentos como o acesso livre de impostos da Lei de Oportunidades de Crescimento para a África, AGOA, a prioridade deve ser produzir com qualidade.
Primeiro vamos respeitar os padrões internacionais. Nós já temos aqui empresas como Inoc que certificam qualidade e produto. Temos primeiro respeitar as bases para conseguirmos não só importar, também exportar, mas tem todas as regras que padrões internacionais temos que respeitar. Agora nós temos que entrar nas qualidades e as especificações como os padrões internacionais mandam.
Porém, para os líderes africanos, para maximizar as potencialidades continentais, é necessário implementar com celeridade o Acordo de Comércio Livre, instrumento que até aqui foi ratificado por apenas 22 países, defendeu o rei Swati III.
We have to make this free trade area in Africa much, much
Temos que fazer do Acordo de Comércio Livre em África um sucesso. E se tivermos de fazer isso, podemos contar com os nossos parceiros, especialmente os Estados Unidos da América, que já estabeleceram áreas de comércio livre há bastante tempo. E a África ainda é novo nesse processo, mas estamos determinados e queremos fazer uma África melhor e temos a certeza que daqui criaremos parcerias fortes, poderemos ter muitos benefícios. Moçambique aposta nas reformas para tirar maior proveito do AGOA, segundo afiançou o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário.
A melhoria na transparência e flexibilização no desembaraço aduaneiro através da introdução da janela única eletrónica, maior interligação dos vários serviços dentro da administração pública, com o estabelecimento de um sistema informático que permite a conexão entre os setores, o reforço de ações de prevenção e combate à corrupção e estímulo ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas.
Para impulsionar as trocas comerciais e investimentos nos dois blocos, os Estados Unidos da América apostam na iniciativa Prosper África.
Isso é uma iniciativa do governo americano de 15 agências, não só o SAID, não só um ou outro, mas 15 agências americanas de reforçar na África a presença e o investimento do setor privado americano e de facilitar os combinações e os arranjos entre esses parceiros.
Jennifer Adams, diretora da agência USAID em Moçambique, diz que já há resultados de iniciativas em curso no âmbito do Prosper África.
Um acordo entre essa fábrica e um financiador nos Estados Unidos, que é OPEC, de dar mais um financiamento nesse processamento e exportação de castanha de caju. Um outro exemplo também aqui em Moçambique foi um investidor americano de apoiar o setor agrícola no distrito de Moamba, onde tem uma companhia que quer processar produtos agrícolas.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E a atualização sobre a conferência, ou melhor, a Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, que decorre em Maputo, a capital de Moçambique, é a 12ª Cimeira do Gênero. Também relacionado com a mesma questão, chefes de Estado e de Governo africano presentes nesta Cimeira afirmam que é preciso haver mais celeridade na implementação do Acordo de Comércio Livre, uma questão que, de certa forma, também esteve presente na reportagem do Alfredo Júnior. Eles dizem que, até lá, há obstáculos que precisam de ser removidos. Reportagem de William Mapote.
Ratificado apenas por 22 países, o acordo ainda está no campo das ideias. Contudo, há unanimidade de que é preciso avançar na sua concretização para o bem do continente. Teodoro Biang Mang é o vice-presidente da Guiné Equatorial e explica as vantagens.
Se se chega a abrir todo o comércio, o mercado africano continental, nos vai permitir entrar em mercado mais amplo. Isto nos vai ajudar para que o governo possa lutar fortemente sobre o problema de desemprego, o problema de la pobreza, etc.
E para uma materialização eficaz da visão e objetivos do Acordo do Comércio Livre, é preciso que haja união entre os países africanos. A união é muito importante. Se a África puder falar numa única voz, isso vai trazer um impacto, diz Hage Geingob, presidente da Namíbia. Já o chefe de Estado do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, diz que só unidos é que o continente se pode impor melhor nas negociações com outros blocos mundiais. Acredito que a zona de comércio livre é um passo em frente que é necessário para a África. Neste caminho, podemos nos relacionar com os outros parceiros com mais força e dignidade. Paralelamente, há trabalhos de base que devem ser feitos para que os resultados sejam tão efetivos quanto os desejados, diz Edgar Lungu, presidente da Zâmbia. O acordo de comércio livre terá sucesso apenas se nós, como países africanos, desenvolvermos capacidades produtivas e criamos mercado para o comércio. Isso será crucial para a criação de postos de emprego e redução da pobreza no nosso continente. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. William Mapote e o Alfredo Júnior, que reportam a 12ª Cimeira África e Estados Unidos, que decorre naquela cidade, juntando empresários dos blocos dos Estados Unidos e do continente africano. Há pelo menos 400 empresários americanos que estão em Maputo à procura de negócios com países do continente africano. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. De Maputo, vamos agora a Guiné-Bissau. Temos uma indicação de que a delegação da CEDEAO, que é a Comunidade dos Estados da África Ocidental, que esteve na capital de Guiné-Bissau, a cidade de Bissau, nos últimos dias, ameaça com novas sanções se antes do dia 23 deste mês, data do fim do mandato do presidente da República, José Mário Vaz, não for nomeado um novo primeiro-ministro. Reportagem de Lassana Kassama.
A ameaça de sanções da CEDEAO visam os autores que, no seu entender, estariam a obstruir o processo da normalização no país. O presidente da comissão da CEDEAO ivoriense, Jean-Claude Cassidrou, foi quem falou à imprensa sobre o resultado da missão. Um dos pontos mais salientes tem a ver com a aplicação de novas sanções se até a data limite do mandato do presidente da República não houver a nomeação do novo primeiro-ministro de acordo com os resultados eleitorais. A delegação reafirmou a sua determinação recomendando novas sanções a todos os que são responsáveis pelo bloqueio do processo da normalização. Dizia o presidente da comissão da CEDEAO de notar ainda que a missão ministerial da Organização Subregional Africana insiste que a nomeação de um primeiro-ministro deve acontecer com base na proposta do partido maioritário no Parlamento, neste caso o PSGC. Para a CEDEAO, a formação de um novo governo visa não só assegurar a estabilidade do país, mas também preparar as próximas eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro deste ano e assim tirar o país da situação em que se encontra. Enfim, a Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental encorajou as partes representadas do Parlamento sobre a necessidade da composição completa da mesa da Assembleia Nacional Popular. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu a mais alta distinção do país ao economista da era de Ronald Reagan, que ajudou a popularizar a ideia de que a redução de impostos resulta num rápido crescimento da economia. A medalha da liberdade foi a Arthur Laffer, controverso economista celebrado pelos republicanos, mas por muitos contestado por causa da teoria que ele promove. Discursando na Casa Branca, Donald Trump destacou o estado da economia americana e deu muito crédito às políticas económicas promovidas por Laffer e implementadas pelo antigo presidente Ronald Reagan.
Today our nation is stronger, our people more prosperous, and the world a much better place.
Hoje a nossa nação é forte, o nosso povo mais próspero
e o mundo é um lugar melhor por causa do brilho e ousadia do Dr. Arthur Laffer.
Because of the brilliance and boldness of Dr. Arthur Laffer.
Laffer é conhecido pela chamada curva de Laffer, um gráfico que fez num guardanapo para ilustrar a relação entre os impostos e as receitas que o Estado recolhe.
Art showed that if tax rates are too high, people stop spending and they stop investing.
Art mostrou que se as taxas de impostos são muito altas, as pessoas deixam de gastar e deixam de investir. O resultado é menos crescimento e baixas receitas de impostos.
The result is less growth and lower tax revenues.
A teoria não criada por Laffer é popular entre os republicanos, mas especialistas dizem que não há nenhum estudo conclusivo que prova isso. Críticos dizem também que a economia dos Estados Unidos registrou crescimento em alguns períodos, com taxas marginais que atingiam até 90%. Nesta quarta-feira, a Reserva Federal, que é o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou que as taxas de juros serão mantidas até o final do ano. Jerome Powell é o presidente da Reserva Federal.
So far this year, the economy has performed reasonably well, with solid fundamentals supporting continued growth and strong employment.
Até agora, a economia teve um desempenho bem razoável, com uma sólida base para contínuo crescimento e forte emprego. A inflação tem estado, de algum modo, abaixo do nosso objetivo, mas esperávamos melhorias sustentadas por um sólido crescimento e forte mercado de emprego.
Inflation has been running somewhat below our objective, but we've expected it to pick up, supported by solid growth and a strong job market.
O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, disse que se espera que a economia dos Estados Unidos mantenha-se forte, mas tal pode mudar em função de questões comerciais e preocupações sobre o crescimento global. Cerca de 71 milhões de pessoas estão forçadas à condição de refugiados em todo o mundo. Fogem de guerras, perseguição e conflitos. No novo relatório publicado hoje, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados diz que esse é o maior número desde a sua criação há cerca de 70 anos. Detalhes com Ana Guedes.
Mais de 300 mil pessoas fugiram da violência étnica no noroeste da República Democrática do Congo desde o início de junho. Funcionários das Nações Unidas dizem que mais de 160 pessoas foram mortas em confrontos entre comunidades de agricultores e pastorícias apenas na semana passada.
Com o deslocamento a este ritmo, há receio de que mais gente vai procurar segurança no Uganda atravessando o rio Albert.
Muitos são forçados a deixar as suas casas e esperam retornar, mesmo os que passaram muito tempo em campos de refugiados, como este palestiniano da Jordânia.
Não há forma de desistir da nossa terra. Isso é impossível. As futuras gerações não irão desistir. Se morrermos, haverá outros, não é isso?
Mas o número dos que retornam é relativamente pequeno e novos conflitos, perseguições e abusos de direitos humanos criam mais refugiados. O número atual de refugiados no mundo é quase o mesmo que o da população da França. Muitos são do Afeganistão, Síria, Sudão do Sul, Mianmar e Somália. E quando olhas para esses países, podes notar que ambos, Afeganistão e Somália, registram deslocamentos recorrentes por mais de 40 anos. Ninette Kelly dirige o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Nova Iorque. Ela diz à Voz da América que conflitos tribais em países como a Etiópia e os Camarões causam repetidas situações de deslocados, mas há novas situações. E a grande notícia agora é a Venezuela, de onde desde 2015 mais de 4 milhões de pessoas fugiram. A Kelly diz que a Colômbia tem agora 1,3 milhões de venezuelanos registados e o Peru 800 mil. A Turquia, Líbano e Jordânia albergam a maioria dos refugiados sírios. Alguns países albergam refugiados enquanto conflitos locais criam deslocados internos. A Kelly diz que muitos fogem das suas zonas como último recurso quando receiam pela vida. E essa é a situação que criou fluxos de refugiados da América Central na fronteira Estados Unidos-México.
There are very gripping accounts of...
Há relatos muito emocionantes de situações em que vizinhos ou bairros são controlados por gangues rivais e onde a escolha de um jovem macho é se juntar a um gangue ou matar outros, ou ser ele mesmo assassinado. E as mulheres jovens podem ser forçadas ao tráfico e abuso sexual. O relatório das Nações Unidas apela à comunidade internacional para investir na economia e segurança de países onde os cidadãos são refugiados.
Obrigado, Ana Guedes. Esta notícia e outras estão disponíveis também em vídeo na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. Voltaremos já a falar de continente africano dentro de instantes, concretamente do Sudão, mas para já temos uma nota que diz-nos que o presidente da China, Xi Jinping, encontra-se na Coreia do Norte por uma visita oficial de 2 dias, que vai incluir conversações sobre as negociações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Essas negociações sobre o programa nuclear norte-coreano encontram-se num impasse desde o falhaço da última cimeira entre o dirigente norte-coreano Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump. É a primeira visita de um dirigente chinês à Coreia do Norte nos últimos 14 anos. Num artigo publicado nos meios de informação norte-coreanos, o dirigente chinês saudou os esforços da Coreia do Norte para resolver todas as questões da Península Coreana. Xi Jinping deverá visitar-se com o presidente americano Donald Trump à margem da cimeira do G20 em Osaka, no Japão. O prometido é devido, lá diz o ditado. Vamos agora ao Sudão. Grupos de protestos tensionam desfilar durante a noite numa tentativa de pressionar os militares ao regresso de um regime civil. No início deste mês, forças de segurança desmantelaram uma multidão, tendo morto dezenas de pessoas. Esta é uma reportagem de Naba Mohi, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Os grupos de protesto indicam que vão efetuar desfiles noturnos no sentido de reativar a pressão sobre os militares para o regresso ao regime civil. O organizador do protesto assegura que esta medida segue-se a outras para preencher a falha provocada pelo Conselho Militar de Transição quando bloqueou a internet durante 2 semanas. O representante do grupo, Jafar Hassan, acrescenta que os protestos noturnos vão reconstruir a confiança. A escolha foi feita, diz ele, por 2 razões. Porque durante a noite as pessoas estão livres das obrigações diárias e para reconstruir a confiança entre os manifestantes. Manifestantes como Adi Emad, que sobreviveu à interação de há 2 semanas e não está disposto a desistir.
He said we chose night protest for 2 reasons. Firstly, because at night people will be free from daily obligations. Night protest is good under these conditions. Hassan says, secondly, to rebuild confidence.
Segundo ele, é óbvio que o Conselho Militar de Transição deseja derrotar a revolução através do aumento da força, por isso os manifestantes vão lutar pacificamente. Um outro manifestante, Mohamed Yasser, considera que os manifestantes pensam tratar-se de uma nova revolução.
He said it's very obvious the Transitional Military Council is willing to defeat the revolution, starting from breaking up the sit-in and also escalating force. So, as protesters, he says, they will fight peacefully with all means.
Os protestos noturnos, diz ele, são melhores do que os diurnos, porque possibilitam a diminuição das baixas por parte das forças de segurança. As manifestações no Sudão começaram, recordamos, em dezembro, devido ao aumento do custo do pão e a falta de combustível. Os manifestantes exigiram mudança política e apelaram à destituição do então presidente Omar al-Bashir. O Conselho Militar de Transição assumiu o poder quando al-Bashir foi destituído após 30 anos no poder.
E a caminharmos para o final, como é que anda o mundo do desporto, João Santa Rita?
No desporto, vamos, claro está, a falar das competições internacionais de futebol e começamos com o Mundial de Femininos. Neste momento em jogo, Camarões-Nova Zelândia e Holanda-Canadá são os jogos do Grupo E, onde Holanda e Canadá já passaram, têm 6 pontos cada. Mais tarde, no Grupo F, temos a mesma situação com 2 equipas com 6 pontos e 2 com 0. Frente a frente, os 2 primeiros do grupo, Suécia e Estados Unidos. Este deve ser bom. As 2 equipas são consideradas das favoritas para este Mundial. Depois temos Chile-Tailândia, ambos com 0 pontos. À espreita por um último lugar de qualificação, uma das 4 terceiras qualificadas, está a Argentina, que ontem empatou de forma dramática com a Escócia a 3 golos. Escócia estava a caminho dos 8º de final, a ganhar por 3-0. Argentina empatou o último golo de penalti, que foi repetido. Isto no grupo D, onde assim a Escócia foi eliminada. A Argentina tem 2 pontos, uma possibilidade mínima de passar. Ontem, a Inglaterra bateu o Japão por 2-0, ficando assim no topo do grupo D, com 9 pontos. Japão em segundo, com 4.
Estádio lotado, geral empolgado.
Vamos agora para a Copa América, onde hoje o Uruguai defronta o Japão. O Japão perdeu o primeiro jogo com o Chile. O Uruguai bateu o Equador. O Uruguai é hoje favorito. Jogou bem na primeira jornada. Ontem a Argentina ficou em posição precária. Empatou com o Uruguai a um golo, golo de penalti. E Paraguai falhou um penalti. Isto no grupo B, onde Colômbia bateu dificilmente o Catar por 1-0. Está qualificado para a fase seguinte com 6 pontos. Paraguai tem 2, Catar e Argentina tem 1. Argentina ainda se pode qualificar com uma vitória no último jogo, mas Catar demonstrou ontem ter uma equipa que defende bem e duro. Argentina vai ter que jogar bonito e marcar. Copa de Ouro é a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, a CONCACAF. Ontem México bateu o Canadá 3-1. Cuba perdeu com Martinique. Jogos do Grupo A, onde o México já se qualificou para a fase seguinte com 6 pontos. Canadá tem 3, Martinique 3 e Cuba 0. Hoje temos Nicarágua, Haiti e Costa Rica, Bermudas. O CAN 2019, a Taça das Nações Africanas, inicia-se amanhã no Egito, mas com mais intervalos. Devido ao calor, a Confederação Africana anunciou que vai haver uma interrupção de 3 minutos em cada parte dos jogos, para permitir aos jogadores refrescarem-se. A CAF anunciou, entretanto, que juntamente com a FIFA vai realizar uma auditoria completa às suas contas. A FIFA vai nomear por um período renovável de 6 meses um delegado-geral para monitorizar a administração operacional da CAF, assegurar a organização profissional e eficiente de todas as competições da CAF. Por outras palavras, a CAF vai estar sob controle direto da FIFA em tudo o que faz. Isto depois do seu presidente Amad Amad ter sido detido em Paris brevemente para averiguações sobre corrupção. O primeiro delegado da FIFA será a secretária-geral Fatma Samura.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é sexta-feira, estaremos aqui nos estúdios com o General Pacavira Mendes de Carvalho. Simplesmente General Paca, para falar dos grandes assuntos do momento em Angola. A imprensa americana, o New York Times e o Washington Post, apresentam em título o derrube de um aparelho não tripulado dos Estados Unidos, fazendo aumentar a tensão na zona, isto no Irã. O New York Times escreve a este propósito que o Irã parece estar a tentar aliciar outros países para contrapor ao que Teherã considera ser a ameaça americana. O Washington Post escreve que o Senado americano votou no sentido de bloquear a venda de emergência de armas à Arábia Saudita. Estas notas marcam o ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. O Paulo Oliveira, dentro de instantes, e a terceira e última página da nossa emissão. Por aqui também termina a nossa transmissão em Onda Média. Votos de continuação de uma ótima quinta-feira. Um grande abraço do Amante Miguel. Encontro marcado para amanhã. Boa noite.
ouvinte da Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet, envia lá português.com ou através do telemóvel em português e podem-nos seguir também no Twitter, no Facebook, bem como no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais um, 908-652-4584. 14 horas 31 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 31 graus Celsius. Paulo Oliveira ao microfone, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Patrick Diha. Principais notícias desta hora: Trump classificou de erro o derrubo pelo Irã de drone americano. África é a prioridade da política externa de Moscovo. 20 de junho de 2019, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde e teremos um resumo de notícias. Capital moçambicana Maputo acolhe desde ontem a Cimeira de Negócios dos Estados Unidos-África. O Alfredo Júnior reporta sobre o que tem sido este evento.
Como aumentar as trocas comerciais entre África e os Estados Unidos da América tem sido a tónica dos debates entre os participantes da 12ª Cimeira Estados Unidos-América-África. E os empresários moçambicanos estão cientes que, para tirar proveito de instrumentos como o acesso livre de impostos da Lei de Oportunidades de Crescimento para a África, AGOA, a prioridade deve ser produzir com qualidade.
Primeiro vamos respeitar os padrões internacionais. Nós já temos aqui empresas como Inoc que certificam qualidade e produto. Temos primeiro respeitar as bases para conseguirmos não só importar, também exportar. Mas tem todas as regras que padrões internacionais temos que respeitar. Agora nós temos que entrar nas qualidades e as especificações como os padrões internacionais mandam.
Porém, para os líderes africanos, para maximizar as potencialidades continentais, é necessário implementar com celeridade o Acordo de Comércio Livre, instrumento que até aqui foi ratificado por apenas 22 países, defendeu o rei Swati III.
We have to make this free trade area.
Temos que fazer do Acordo de Comércio Livre em África um sucesso. E se tivermos de fazer isso, podemos contar com os nossos parceiros, especialmente os Estados Unidos da América, que já estabeleceram áreas de comércio livre há bastante tempo. E África ainda é novo nesse processo, mas estamos determinados e queremos fazer uma África melhor e temos a certeza que daqui criaremos parcerias fortes, poderemos ter muitos benefícios. Moçambique aposta nas reformas para tirar maior proveito do AGOA, segundo afiançou o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário.
A melhoria na transparência e flexibilização no desembaraço aduaneiro através da introdução da janela única eletrónica, maior interligação dos vários serviços dentro da administração pública, com o estabelecimento de um sistema informático que permite a conexão entre os setores, o reforço de ações de prevenção e combate à corrupção e estímulo ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas.
Para impulsionar as trocas comerciais e investimentos nos dois blocos, os Estados Unidos da América apostam na iniciativa Prosper África.
Isso é uma iniciativa do governo americano de 15 agências, não só o SAID, não só um ou outro, mas 15 agências americanas, de reforçar na África a presença e o investimento do setor privado americano e de facilitar os combinações e os arranjos entre esses parceiros.
Jennifer Adams, diretora da agência USAID em Moçambique, diz que já há resultados de iniciativas em curso no âmbito do Prosper África.
Um acordo entre essa fábrica e um financiador nos Estados Unidos, que é OPEC, de dar mais um financiamento nesse processamento e exportação de castanha de caju. Um outro exemplo também aqui em Moçambique foi um investidor americano de apoiar o setor agrícola no distrito de Moamba, onde tem uma companhia que quer processar produtos agrícolas.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E começando para The Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Revista Económica desta quinta-feira, aqui na Voz da América, os preços do petróleo aumentaram mais de 3% hoje, depois do Irã ter abatido um drone americano, aumentando os temores de um confronto militar entre Teherã e Washington. Os futuros do petróleo Brent subiram 1 dólar e 40 centavos para 63 dólares e 22 centavos o barril, devido às tensões no Médio Oriente e sinais de melhoria na demanda dos Estados Unidos. O livre comércio em África é o principal tema dos encontros em Moscovo do Afreximbank, instituição que defende o fim das barreiras alfandegárias como condição para o crescimento económico no continente. Três semanas depois de ter entrado em vigor o Acordo de Livre Comércio Continental, que inclui 24 países, o Afreximbank discute a diminuição das barreiras alfandegárias no contexto global e apela também à abertura para combater o crescente nacionalismo. Ainda não há decisões deste encontro. Os bancos angolanos poderão, dentro de algum tempo, passar a comprar dólares nos correspondentes do Banco Central Americano, admitiu a embaixadora dos Estados Unidos em Luanda, Nina Feit, depois do encontro ontem entre o presidente João Lourenço e uma delegação da Federal Reserve. A diplomata disse, no entanto, que para tal é necessário o fortalecimento das regras de regulação dos bancos comerciais privados em Angola para que os bancos correspondentes um dia voltem a vender dólares às instituições financeiras angolanas. Em 2015, o Banco Central Americano suspendeu a venda de dólares a bancos sediados em Angola por sistemáticas violações das regras de regulação do setor e suspeitas de que o país estivesse a financiar redes de terrorismo. Aqui nos Estados Unidos, o número de norte-americanos que entraram com pedido de auxílio-desemprego caiu mais do que o esperado na semana passada, apontando para a força do mercado de trabalho, apesar de uma forte desaceleração no crescimento dos empregos em maio. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 6 mil para 216 mil com ajuste sazonal na semana que terminou, a 15 de junho, informou o Ministério do Trabalho. A Bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta, um dia após o Banco Central ter indicado que está preparado para descer as taxas de juros se for necessário, visando proteger a economia. No fim da manhã de hoje, o índice Dow Jones subia 0,84%, o Nasdaq somava 1,12% e o índice alargado S&P 500 ganhava 0,94%. Na Europa, as principais bolsas também tinham uma tendência positiva, à exceção da Bolsa de Madrid, que caiu 0,03%. Milão subiu 0,80%, Londres 0,40%, Paris 0,105% e Frankfurt 0,87%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como tem sido referido, o convidado da manhã do programa Fala Só será o general Pacavira Mendes de Carvalho, mais conhecido pelo general Paca, para falar dos grandes assuntos do momento em Angola.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E connosco, como todas as semanas, está a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e estou em crer que também estejam a passar bem.
E assim também nós esperamos, doutora. Hoje vamos falar de algo que nós normalmente referimos apenas pelas siglas, que é o AVC, ou acidente vascular cerebral, e que muitos de nós confundimos com outro tipo de ocorrências. E que tanto às vezes dizemos que é um ataque de coração, um acidente vascular cerebral, as
trombose.
Trombose, as pessoas misturam-se tudo isso. Doutora, o que é o AVC, o acidente vascular cerebral?
Olha, o AVC, Ana, é uma sigla que significa acidente vascular cerebral. E também é conhecido como derrame cerebral. E é uma condição que ocorre quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro.
Uhum.
E isso, por sua vez, vai provocar uma paralisia numa determinada área do cérebro que fica sem circulação sanguínea adequada. Portanto, só para lembrar que o nosso cérebro, o nosso corpo no seu todo é constituído por vasos sanguíneos. Então, quando há um bloqueio no vaso sanguíneo, principalmente a nível do cérebro, impede essa circulação sanguínea, nós estamos perante um acidente vascular cerebral.
Doutora, há dois tipos de AVCs, isquémico e hemorrágico. Qual é a diferença entre um e outro e qual é que é o mais grave, se por assim dizer?
Olha, há diferença sim. Nós temos o acidente vascular cerebral isquémico e o hemorrágico. O AVC hemorrágico, quando é que nós dizemos que é um AVC hemorrágico? Quando ocorre o rompimento de um vaso cerebral e ocorre sangramento ou hemorragia em algum ponto do sistema nervoso. Então, aí nós estamos perante um AVC hemorrágico. O AVC isquémico é quando há uma obstrução de um vaso sanguíneo e que impede a passagem de oxigênio para as células cerebrais. Portanto, num que é um hemorrágico, nós temos a presença de sangramento dentro do cérebro e no outro nós temos a falta de passagem de oxigênio para as células e as células, consequentemente, acabam morrendo, não é? Então, essa é que é a principal diferença.
Doutora, qual é o principal fator de risco de um AVC? O que é que causa um AVC?
Olha, o principal fator de risco do AVC, quando nós falamos de qualquer um dos dois, né, tanto do AVC hemorrágico como o AVC isquémico, a principal coisa que nós temos que pensar é a hipertensão arterial.
Uhum.
Então, nós falamos muitas vezes da importância de as pessoas controlarem a sua tensão e saberem se têm hipertensão ou não, porque a hipertensão pode levar a um AVC. E esse é o principal fator de risco para a ocorrência de acidentes vasculares cerebrais. Quando a tensão está muito alta, pode haver este rompimento do vaso ou pode haver esta obstrução da passagem do oxigênio. Mas também temos outros fatores de risco, como diabetes do tipo 2, o colesterol alto, a obesidade, o tabagismo, o uso excessivo de álcool, a idade avançada. Uma pessoa que não faz nenhuma atividade física também pode estar em maior risco de ter o AVC. Quando na família existe um histórico de AVC, o risco é maior, não é? E as pessoas de sexo masculino também têm um risco maior. Isto provavelmente porque os homens são, teoricamente, as pessoas mais estressadas e podem ter hipertensão arterial com mais facilidade, exato.
Doutora, temos sinais, temos sintomas de que poderemos estar à beira de ter um AVC?
Sim, temos, temos. Um dos primeiros sintomas que aparece pode ser uma dor de cabeça súbita, que é bastante intensa e sem causa aparente. E logo a seguir, essa dor de cabeça pode ser acompanhada por uma diminuição ou perda súbita da força na região da face, do braço ou da perna de um lado do corpo. E também pode haver alteração súbita da sensibilidade, a pessoa pode sentir uma espécie de formigueiro num dos lados do corpo. E também pode ter uma perda súbita de visão num ou nos dois olhos. E em alguns casos também há pessoas que apresentam-se com perda súbita da fala, uhum. Não é? Essa pessoa fica com dificuldade de articular as palavras ou de compreender a linguagem e também pode estar um bocadinho, perde um pouco de equilíbrio, essa pessoa começa a ficar instável assim de forma súbita. Então, esses são os principais sintomas e aqueles que aparecem assim imediatamente e que nós temos que prestar bastante atenção e ajudar essa pessoa levando-lhe imediatamente para os cuidados de saúde.
Chegando ao hospital, por exemplo, em que é diagnosticado que a pessoa sofreu um AVC, há este tolhimento, por assim dizer, dos movimentos, não é? Esta fraqueza nos movimentos. Como é que se começa a tratar um AVC? Ou o AVC depois a pessoa recupera por si?
Olha, é preciso fazer-se um tratamento e o tratamento tem que ser imediato. Se estamos numa situação em que damos conta que um parente nosso ou uma pessoa que está a caminhar tem, de repente apresenta esses sintomas, nós temos que imediatamente levá-lo à unidade sanitária, não é? E o tratamento tem que ser no sentido de, havendo uma suspeita de um AVC, tanto o hemorrágico como o isquémico, O tratamento imediato tem que ser no sentido de evitar a progressão dessa situação, não é?
Uhum.
E isto passa por primeiro verificar se essa pessoa está com os sinais vitais, avaliar a tensão arterial e depois pode fazer outras medidas como a administração de oxigênio e por aí fora. Medidas básicas de suporte dessa pessoa. E depois é preciso começar a fazer exames, tem que se fazer uma tomografia,
uhum.
Pode fazer, nos casos em que há condições, uma ressonância magnética e outro tipo de exames bastante especializados que vão depender muito do tipo de unidade sanitária para onde a pessoa se dirigiu. E depois tem que se fazer um tratamento médico, não é? Que vai ser prescrito pelo médico ou pelo técnico de saúde que for avaliar essa pessoa. Tudo isso no sentido de minimizar estes sintomas todos e evitar a progressão da doença.
Depois disto tudo, doutora, temos que reabilitar as pessoas e reabilitar muitas vezes é ajudá-las a aprender a andar de novo, não é? A falar, porque às vezes um AVC pode tolher de facto o movimento e, como a doutora disse, também a questão da visão, a questão da fala. Doutora, tudo isto também exige depois um tratamento psicológico, não é? Porque as pessoas ficam... não sei, ficam com medo do futuro, não é? Se alguma coisa lhe volta a aparecer,
claro,
claro. Isso...
Claro. Bem, primeiro nós temos que... Primeiro é aquele tratamento de emergência, não é? Que é para minimizar os sintomas ou evitar a progressão. E depois, uma vez que a pessoa esteja mais ou menos estável, essa pessoa tem que estar mediante cuidados intensivos. Essa pessoa tem que ser monitorada regularmente, e continuar o tratamento e os exames que vai fazendo E, portanto, tem que ter este seguimento até que essa pessoa comece a registrar melhorias. E depois disto, passa-se para a fase da recuperação, porque conforme nós referimos inicialmente, essas pessoas podem ter a perda do movimento de um lado do corpo, podem ter problemas na visão, então é preciso todo um tratamento de reabilitação e recuperação desta pessoa, uhum. que vai incluir a fisioterapia, vai incluir terapia da fala, se a fala da pessoa estiver comprometida, vai incluir também o apoio psicossocial, porque pode imaginar, Ana, que uma pessoa que fica impossibilitada de fazer movimentos possa... Isto afeta a qualidade de vida desta pessoa, então é preciso todo um acompanhamento psicossocial para que essa pessoa ajude, para que possa recuperar mais rapidamente. E também possa aprender a viver com essa condição, porque algumas vezes, quando a pessoa chega à unidade sanitária, o dano já é tal que a recuperação é muito lenta e, às vezes, não se recupera completamente as funções dos membros. Uhum. Então, essa pessoa vai precisar, naturalmente, de um acompanhamento psicossocial para poder aprender a viver com essa nova condição.
Doutora, para terminar, eu gostaria de perguntar, uma vez que a hipertensão arterial é, de facto, um dos grandes culpados dos AVCs, em termos daquilo que as pessoas podem fazer no seu dia-a-dia, o que é que recomenda?
Olha, Ana, a hipertensão é um problema bastante preocupante, e que há cada vez mais casos de pessoas que sofrem de hipertensão. E uma das coisas que queria recomendar é a questão da observância de estilos de vida saudáveis. Estamos a falar de não fumar ou não permitir que as pessoas fumem perto da pessoa. A pessoa tem que manter um peso saudável, tem que praticar pelo menos 30 minutos de exercícios, 3 vezes por semana é ideal. É preciso manter uma dieta equilibrada, que não tenha muito colesterol, não tenha muitas gorduras, tem que reduzir o sal e o açúcar, e também tem que, se essa pessoa já for hipertensa e tiver sido feito o diagnóstico, estiver em tratamento, essa pessoa não pode parar de tomar os seus medicamentos. Porque quando a pessoa para de tomar os medicamentos, a tensão pode aumentar e tornar essa pessoa suscetível a ter este tipo de problemas.
Portanto, acima de tudo, doutora, levar a vida o mais saudavelmente possível, não é?
Exatamente. E isto é válido para qualquer pessoa, e com é válido... hipertensão, sem hipertensão.
Exatamente, e em todas as situações, uhum. doutora. E pronto.
E lembrar, Ana, que ultimamente há muitos casos de hipertensão em idade muito
jovem.
Muito precoce, muito jovem. Então é preciso ter muita atenção com os hábitos de vida e tentar ter hábitos de vida saudáveis.
E relaxar o mais possível. E pronto, uhum. nós vamos voltar para a semana. Até lá desejamos a todo o nosso auditório e também a si, doutora Graça, uma boa semana cheia de saúde e vamos voltar até lá. Um abraço para todos e também para si, doutora, e estamos juntas.
Uma boa semana cheia de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora vamos ficar com a música até à leitura do noticiário de 20 de junho de 2019. Vamos ficar com Drake, In My Feeling. Trap, money, penny. Got me in my feelings. Gotta be real with it. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. Look, the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get the, I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your
text, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Ooh, babe. Then we kissing in a way, kissing, kissing in a way, kissing, kissing in a way. I need that black card in the code to the safe, code to the safe, code, code to the safe, safe. I show 'em how to network, Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I'm skate and smoke and rap. Now let me see you right there. Let me see you.
Foi Drake, I Am My Feeling. Passagem para o Resumo Notícias de 20 de junho de 2019. O presidente americano considera de erro enorme o derrubo pelo Irã de um drone dos Estados Unidos, que, segundo o Comando Central, aconteceu no espaço internacional e não em Hormozgan, território iraniano, como disse a televisão de Teherão. Porta-voz do Comando Central americano, o capitão Bill Urban, falou por seu lado que um míssil de terra iraniano abateu uma aeronave de vigilância marítima da Marinha Americana no espaço aéreo internacional sob o Estreito de Hormuz, naquilo que chamou, e citamos, ataque não provocado a um ativo de vigilância dos Estados Unidos. A Casa Branca, entretanto, afirmava que o conselheiro de Segurança Nacional John Bolton vai a Israel este fim de semana para conversa sobre segurança regional com altos funcionários russos e israelitas. Bolton reuniu-se no domingo com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, seguido de conversas com os seus homólogos israelitas e russo. Horas depois do Irã ter abatido um drone dos Estados Unidos, os preços do petróleo aumentaram mais 3%. Os futuros do petróleo Brente subiram $1.40 para $63.22 por barril, frente a este aumento de tensões entre Irão e os Estados Unidos. 18 membros do Estado Islâmico no Grande Sahara foram mortos numa operação conjunta de tropas americanas, francesas e do Níger na fronteira deste país com Mali, disse o Ministério da Defesa nigerino. A operação de 10 dias teve como alvo um grupo daquela organização envolvido numa emboscada que resultou na morte de 28 soldados nigerianos em maio passado. O comunicado emitido hoje diz que 5 terroristas, 3 deles de nacionalidade nigerina, tinham sido presos. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que a África é uma das prioridades da política externa de Moscou e reiterou a sua aposta no multilateralismo contra, segundo disse, tendências protecionistas de países ocidentais como os Estados Unidos. Lavrov desafiou a comunidade internacional a providenciar soluções africanas para os problemas africanos, em vez de impor modelos de outros países. O chefe da diplomacia russa considerou que a União de África e Moscou constituem um testemunho de compromisso das relações entre a Rússia e a África. Em nome de toda a equipe que ele apoiou e apresentou a emissão desta quinta-feira, 20 de junho de 2019, despedimos agora, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.